Eu quero ler uma palavra de Deus antes da oração, de 2 Coríntios, 2 Coríntios, do capítulo 5, a partir do versículo 1, alguns versículos. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. Que Deus nos conceda graça também nessa noite, para que possamos apresentar de forma certa diante dele e adorá-lo. Vamos nos levantar. Nós te agradecemos por essas horas da graça. Senhor, nós te agradecemos pelas palavras que pudemos ler, que pudemos aceitar, porque cremos nelas e porque confiamos em ti. Nós sabemos que tu não nos somente redimiste com o teu sangue, mas tu nos destinaste para a vida eterna. Senhor, tu foste nos preparar um lugar. Tu nos deste o Espírito como penhor, Senhor. E agora nós pedimos com todo ânimo para ti. Não chegamos aqui por hábito, Senhor. Tu conheces os nossos corações. Tu conheces os nossos anseios. Senhor, nós queremos nos tornar mais parecidos de ti, Senhor. Forma-nos como tu queres que sejamos também nesta noite. Pedimos que nos abençoe adiante e a tua palavra e os irmãos que a trarão para a glória do teu nome. Aleluia. Receba a gratidão no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós podemos nos sentar? Bom, nós ouvimos uma palavra maravilhosa. Cada palavra que abrimos para ler fala por si mesma. Fala conosco. E me veio hoje assim o pensamento: vemos as pessoas em todas as religiões orando, em cada religião. Não há praticamente nenhuma religião sem oração. Só não sabemos a quem elas oram, o que oram, mas todas oram, sem exceção. E elas oram com mais fervor, com mais devoção. Alguns se deitam diante dos seus rostos, muitos fazem muitas coisas. Então me veio o pensamento: que graça é que sabemos a quem estamos adorando e sabemos que alguém nos ouve e que ele responde, às vezes não como pensamos e não no nosso tempo, mas Deus responde. Foi Ele quem ordenou que orássemos pelo que desejamos, e isso nos será concedido, desde que esteja na sua vontade. Isso tem que acontecer. Se olhamos para dentro do mundo e pedíssemos nesse tempo, Senhor, deixa que haja paz na terra, então Deus não nos ouviria de forma nenhuma, porque Ele fala em sua palavra que no último tempo será ruim, com guerras, terremotos, aflições, tempos caros. Se orássemos, Senhor, faça com que o aumento de preços pare, Ele diria, esqueça. Eu já deixei prever isso, assim tem que ser. Não precisa orar por isso. Isso tudo faz parte do quadro dos acontecimentos do último tempo. Então, na oração, sempre temos que atentar que as orações estejam de acordo com a vontade de Deus. E se de alguma forma recebemos isso colocado pelo Espírito em nossos corações, para pedirmos aquilo o que está de acordo com a vontade de Deus, então Ele nos ouvirá. Mas tem que estar de acordo com a sua vontade. E a sua vontade nos é revelada em sua palavra e nos dada a conhecer. Por isso, também não desesperamos quando ouvimos sobre toda a agitação, os sequestros, assassinatos, os golpes de Estado, as calúnias, e quando ouvimos sobre tudo isso, seja nos partidos políticos, onde quer que seja, as coisas estão indo para cima e para baixo, um inimigo e adversário do outro, e nada na Terra está mais em paz. Não há um mundo perfeito, não existe mais, e também não existirá mais, até que o Senhor tenha trazido salvação, paz e bênção, e tenha estabelecido o seu reino, e o seu reino é eterno. Não tem fraquezas humanas mais, não tem mais enfermidades, não tem mais fracassos, não tem tumultos, nada mais. Então haverá paz, mesmo entre os animais. Quando o Senhor estabelecer o seu reino, haverá paz até mesmo entre os animais. Quantas vezes já dissemos, hoje o leão come o cordeiro, mais tarde ambos comerão palha e nenhum fará mal ao outro. Por quê? Porque Satanás estará preso e Satanás é o autor de todos os males e dos demônios que desceram com ele. Mas nós, como crentes, temos uma esperança abençoada. De fato, ela é bem-aventurada. Não somente uma esperança, uma bem-aventurada esperança que vai além de toda essa tristeza e coisas passageiras que nos dá a visão da glória. Depois que o irmão Cooper ter me escrito ontem, dizendo que também na sua congregação há grande aflição e havia divisão, confusão, chegou e dificuldades e certas aflições, isso me tocou muito o coração. E eu coloquei a fita magnética com a história da vida do irmão Branham. E mesmo depois de muito tempo, tive que chorar quando ouvi que caminhos que esse homem teve que percorrer. As profundezas pelas quais ele teve que passar foram imensuráveis. Até que no fim ele disse, Senhor, se tu quiseres me matar, então mata-me. Mas não me torture nem me atormente. E ele queria acabar com a sua vida por causa de todas essas profundezas pelas quais ele teve que passar. E se olharmos atentamente, precisamente, Deus o formou, o preparou interiormente para passar mesmo pelo mais profundo sofrimento, para posteriormente ser capaz de ajudar os outros na sua preocupação, na sua aflição, nas suas doenças, nos seus problemas, para poder compreendê-los melhor. Quem pode sondar os caminhos de Deus? Quem pode pesquisá-los? Você sabe que quando vem 37 a enchente e ele relata em todos os lugares foi andado de barco e resgatou outros e salvou outras pessoas e transportou para os hospitais. E a sua própria esposa e sua própria filha se tornaram vítimas daquela enchente e morreram pouco tempo depois. E o diabo veio até ele, literalmente, e disse: veja, você pregou. Você pregou sobre o amor de Deus? Se ele te amasse, então ele não deixaria acontecer tudo isso. E nós sabemos, talvez devemos ouvir mais uma vez algum dia, mas de fato isso vem, toca o coração. Ele contou isso de fato com muito humor, assim, em parte, mas também com muita profunda tristeza, um sofrimento muito profundo. E assim são os caminhos de Deus. Ninguém pode escolher o que pode fazer ou o caminho que tomaria. De alguma forma, Deus colocou sua mão sobre todos. E então, quando ele estava no além, e ele disse literalmente: eu vi os palácios gloriosos, as moradas que o Senhor preparou para nós, no qual nós entraremos. E ele relata tudo isso de forma tão fresca e vívida e de coração. Não há outra forma a não ser que derretamos por dentro e saibamos: ó Deus, tudo o que tu disseste é eternamente verdadeiro. O que nenhum olho viu, nenhum ouvido viu, nenhum coração humano chegou, Deus preparou para aqueles que o amam. A você e a mim, nós recebemos graça imerecida e podemos, assim como lemos aqui na palavra, viver na convicção que estaremos com o Senhor. E está aqui, portanto, temos sempre boa coragem todo o tempo e sabemos, enquanto estivermos aqui, nosso lar no corpo, viveremos longe do Senhor. Ainda estamos ainda no mundo da fé e, olhando terrenamente, estamos no mundo da incredulidade. Mas, espiritualmente vendo, estamos no mundo da fé. No meio de toda a incredulidade, Deus despertou uma fé em seu povo. No meio de toda a os conflitos, Deus concede uma paz profunda e abençoada. Sempre os contrastes nós podemos perceber e ver na palavra de Deus. Em seguida, nos é dito que Ele nos concedeu o Espírito como penhor. Isso está muito próximo do meu coração, especialmente ao último sermão que traduzi do irmão Branham, que será enviado em breve. Provavelmente eu não estou orientado exatamente sobre o estado das coisas, mas lá o irmão Branham ora para que as pessoas recebam o Espírito Santo. E ele admite e diz: irmãos, eu não tenho experiência nisso. Talvez haja homens aqui que tenham experiência nisso, mas eles venham orar com aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo. Há pessoas, especialmente aquelas que creem na mensagem, elas estão satisfeitas com conhecimento, com entendimento, mas isso não será suficiente. Deus quer que sejamos revestidos com o poder das alturas. Deus quer que a natureza de Jesus seja revelada em você e em mim. E isso só pode acontecer por meio do Espírito. Não por meio de boas intenções, não que um fique trabalhando sobre o outro, mas que, a partir de dentro, o poder de Deus transforme e opere o que deve ser revelado exteriormente e será revelado exteriormente. Então, tenhamos sempre bom ânimo. Sim, quando olhamos para o Senhor, temos bom ânimo. Então, nos se passa conosco como Pedro, nós poderemos andar sobre as águas, porque o Senhor nos chamou. No momento em que olhamos para baixo, nós mesmos também afundamos. Mas se olhamos para cima, nós subimos. Quando olhamos para frente, seguimos em frente. Se olhamos para trás, voltamos para trás. Se olharmos para os lados, vamos para os lados. Lá onde nós olhamos com a fé, lá nós vamos. Não nos resta nada além de olhar com fé para Jesus, o iniciador e o aperfeiçoador da fé, e ter boa coragem no meio de todas as tribulações que, na verdade, não nos deveriam atribular, mas que nós, como o próprio Senhor exige de nós, sigamos em frente na fé e na confiança nele. Está aqui adiante. Temos, portanto, sempre bom ânimo e sabemos que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Então, uma vez, bom ânimo, a segunda vez, bom ânimo, mas mesmo assim, preferiríamos sair daqui e já estar com o Senhor. A propósito, obrigado, irmão Russo, por ter lido essa palavra. Essa é uma das palavras favoritas do irmão Balki. Eu não sei se você consegue se lembrar disso. Essa é uma das palavras favoritas. Eu sei quantas vezes ele expressou esse pensamento. Quem pode se lembrar? Quantas vezes o irmão Balki expressou justamente esse pensamento, que ele não quer primeiro ser despido, mas ele quer revestido nas suas breves, curtas orações, ele expressou. Agora ele foi despido, mas quando o Senhor voltar, ele será vestido. Ninguém pode escolher se permanecerá nesse corpo até a vinda do Senhor, a fim de ser transformado imediatamente, ou se deve ir para o lar e depois participar da primeira ressurreição. Mas eu tive que pensar justamente nisso, que justamente o irmão Balki, ele pegou essa palavra e esses pensamentos, ele levou ao seu coração e expressou repetidamente. A partir do versículo 11 nós lemos, assim, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Mas somos manifestos a Deus e procuramos ganhar as pessoas. Como podemos ganhá-las? Paulo disse uma vez, eu sou um romano para os romanos, tenho me tornado tudo para todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. Como podemos fazer isso? Como podemos conquistar pessoas para Ele? Como podemos levá-las a Ele? Para isso, Ele tem que nos conceder graça. Eu não sei, mas talvez eu deveria dizer isso. No sábado, no cemitério, eu bati com a mão no ombro do homem com muita força e ele disse, o que o senhor acha se Deus colocar a mão em sua vida? E ele me olhou assim e eu disse, eu creio nisso, senão não estaria aqui hoje. E ele olhou para mim. Às vezes não se sabe porque se faz certas coisas, simplesmente fazemos por amizade antiga. Eu vi o homem pela primeira vez e ele disse, Deus tem a mão nisso. Que o Senhor possa abençoá-lo, salvar a sua alma, é a nossa oração. Porque conhecemos o temor de Deus, procuramos ganhar os homens. Ó, que Deus pudesse nos reunir com pessoas que Ele ainda quer chamar para fora, a quem Ele quer dar graça para arrebatá-las da destruição. Mas diante de Deus somos manifestos, mas espero também ser manifesto em vossas consciências, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração, não na condição do seu coração. Essa é uma palavra muito importante. Há muitas pessoas que, de alguma forma, podem se vangloriar assim para fora, dessa ou de outra forma. Paulo, desculpe essa expressão, ele acerta em cheio. E ele diz não, que não pode se vangloriar da sua condição de coração. O que adianta a um ser humano se ele pode se gabar de não ter feito isso ou aquilo, ou de ter feito isso ou aquilo? De que serve uma coisa e a outra? Ou uma coisa sem a outra? E todas as juntas? Nada. Aqui está escrito simplesmente, mas não podem se vangloriar da sua condição de coração. Deus vê o coração. E daquilo que o coração está cheio, transborda pela boca. E quem quer se gloriar, que se glorie no Senhor. E mesmo se quiséssemos nos vangloriar da nossa condição do coração, e se Deus dissesse a você, você é um homem segundo o meu coração, então nós nos perguntaríamos, quem então nos deu o coração? Se for um coração segundo a vontade de Deus, será que já o tínhamos desde o nascimento dentro de nós? Não. Deus nos deu um novo coração e um novo espírito. E se Deus dissesse, você é um homem segundo o meu coração, eu teria algum motivo para me estufar o peito? Não. Então foi Ele quem colocou o coração em mim, quem o moldou, quem o transformou, e então não resta nada além da glória ao Senhor e da gloriar a graça de Deus que se manifestou em nós. Sim, Paulo diz aqui de um grupo de pessoas para que tenhais que responder aos que se gloriam somente na aparência e não no coração. Não pode se gloriar na condição dos seus corações. Eu pergunto se aqui nesse lugar não podemos enfatizar a mesma coisa. Qual é a autoridade de se gabar de méritos externos? Aqui se trata de algo bem diferente, algo mais profundo, algo divino, ou seja, a condição do coração criada por Deus em você e em mim, para que possamos crer e confiar nele. Há certas conversas. Aqui Paulo diz para que vocês possam responder a eles. Às vezes, também vocês encontram pessoas e vêm perguntas e torna-se uma discussão e você pode responder. Posso eu responder? Você sabe o que você deve responder? Sei eu que devo responder? Paulo dá aos coríntios a instrução e diz para que tenhais que responder aos que se gloriam somente na aparência, mas não da condição de seus corações. Também, nos seus dias, ele não teve uma situação fácil. Sempre foi, de uma forma ou de outra, sempre foi duro. E isso eu quero vos dizer, espero que seja aceito muito bem e que ninguém entenda mal. Mas o diabo pode fazer com pessoas incrédulas muito menos do que com crentes. Muito menos. Muito menos. Porque os incrédulos estão fora. Estão no mundo. Eles não incomodam. Aqui está um ponto. Mas agora, se aqui é dito que os homens se gloriam de coisas exteriores, mas os crentes devem ser capazes de responder a eles e dizer com confiança, ouça, não é isso que importa para Deus em primeiro lugar, mas Deus olha o coração. Então ele diz ainda, pois se estivermos fora de nós, é para Deus, a serviço de Deus. E se estamos em juízo perfeito, então é uma bênção para vós. Sim, Sempre foi assim que pessoas, justamente as pessoas, e isso o irmão Branham também disse ontem, pessoas que têm entendimento espiritual são rapidamente consideradas como um pouco que estão assim fora de si. Mas graças a Deus que estamos aqui e que Deus também está aqui e está lá. E que Ele está presente para abençoar e para ajudar. Agora Paulo resume e escreve a partir do versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Essa pequena frase, pois o amor de Cristo, então, nos impele. Todo ser humano é empurrado de alguma forma, algo empurra. E então ele faz isso, aquilo, outra coisa. Toda pessoa é impelida por algum poder. Aqui se trata do amor de Cristo. Ó, se Deus pudesse ajudar a mim e a nós todos, para que nós, na proclamação do seu evangelho, pudéssemos ser impelidos por seu amor e pudéssemos transmitir esse amor de Deus aos incrédulos, para que pudéssemos ser como um canal pelo qual o amor de Deus possa fluir. Pois o amor de Cristo, ele nos impulsiona. Nós sabemos que em Cristo, Deus mesmo se tornou manifesto. Em Cristo, o amor de Deus se manifestou. Tudo o que Deus é e foi e será se manifestou em Cristo. Mas Paulo sentia esse desejo em seu coração. Ele já havia dito antes, mas aqueles que não podem se gloriar da condição do seu coração. Ele foi um homem impulsionado pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus, que é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. E quando esse amor nos impulsiona, muita salvação, bênção e paz se manifestam. E ele vai direto ao ponto e escreve: porque um morreu por todos, logo todos morreram. E então ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui nós temos o resumo do Evangelho. A característica daqueles por quem Cristo morreu e que, através dele, chegaram a uma nova vida, que não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Cada ser humano por quem Cristo morreu e que aceitou a reconciliação não vive mais para si mesmo, vive para aquele que morreu por ele, para Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa é a marca, a característica daqueles que morreram com Cristo. Eles ressuscitaram com Ele para uma nova vida. E em seguida está, então, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! E louvor seja ao nosso Deus. Uma coisa nova surgiu, inexplicável, incompreensível, sem a tua ou a minha ajuda, pela graça do nosso Deus, aconteceu. Ele, que morreu por nós, ressuscitou para viver sua vida em nós. E por isso está aqui também que ninguém mais viva a si mesmo, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ó, que Deus conceda a mim, que Ele conceda a você, que Ele conceda a todos nós a graça, que a sua vida esteja em nós e que não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu por nós. E digam isso uma vez para vocês e diante do Senhor. Não é que possamos dar frutos, ó, que Deus, apesar do tempo difícil, e apesar da incredulidade, e apesar da rejeição com a população e com as pessoas, que Ele dê nova coragem e nos coloque uma oração em nosso coração para aqueles que Ele ainda quer salvar, que Ele quer conduzir para fora, arrancar da destruição. Ontem, quando eu vi a fita magnética do irmão Branham por 2 horas, e isso me dominou novamente, me veio o pensamento de novo, é o amor de Deus, o mesmo amor que levou o Senhor, o Redentor, à cruz, que leva e impele todos os redimidos, é o mesmo amor de Deus que é derramado em nosso coração. E se o tomamos como nosso modelo, então eu não sei o que resta ainda na comparação, onde ficaríamos na comparação. Mas uma coisa é certa, Ele é tolerante conosco, paciente conosco, que é fiel como sumo sacerdote. Ele não olha de cima para baixo para desprezar. Quando homem olha para o outro para desprezá-lo, mas quando Deus olha para nós, é para nos abençoar, para nos ajudar, para nos edificar e nos confortar. Eu creio, como é dito aqui, temos coragem e sabemos que estamos ainda longe, mas que queremos estar no lar, estaremos no lar. E essa é a coragem, essa é a esperança viva que podemos ter pela graça. E é por isso que queremos também agradecer ao nosso Senhor, dar a gratidão devida de coração. E se eu puder fazer essa observação, vocês também lerão no sermão do irmão Branham. Vamos atentar que aqui, de fato, somente oremos muito brevemente para que muitos possam orar. E então, quando o Espírito de Deus descer e se estabelecer, e mover a todos, e todos foram movidos, então nós todos entoaremos juntos. Mas caso contrário, se oramos individualmente, vamos de fato, nesse lugar, orar brevemente. Eu não diria isso se eu não ouvisse repetidamente a observação de que, após uma longa oração, as pessoas ficam tão perturbadas espiritualmente que eles se perdem e não conseguem mais orar. Eu não diria se não fosse assim, mas, por favor, entendam, quando pedimos aqui que realmente tragam brevemente ao Senhor os pensamentos que são importantes para vocês no momento, se o Espírito se estabelece, então não temos limitação. Então, isso não será um obstáculo para ninguém, de forma alguma. Pelo contrário, então todos nós entraremos a bordo e oraremos de todo o coração. Eu espero que tenhamos aceito isso, assim como foi dito, de forma boa, que levemos isso ao nosso coração. E nesse lugar, todas as irmãs também devem ter sua vez, que todos, nas oração, a nossa oração é em conjunto, cada um deve poder abrir sua boca, cada um deve poder agradecer. Por isso que estamos aqui, para adorar a Deus. E vocês verão que quando fizermos isso e abrirmos o coração, então o Espírito de Deus se estabelecerá. E então pode acontecer que de repente todos oremos juntos, mas podemos orar também em silêncio, mesmo assim, de todas as formas. e também apresentarmos nossas petições ao Senhor. Amém.